Estamos iniciando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Para nossa alegria, está mais uma vez conosco o professor Severino Celestino. Como está, Celestino?
Tudo bem, Coelho. Eu queria agradecer esta oportunidade e pedir a Jesus que nos ilumine, nos abençoe, para que possamos trabalhar com a sua mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita, que é quem melhor explica os textos originais e o significado da mensagem de Jesus.
O professor Celestino, ele é de João Pessoa, hoje especialmente está aqui conosco em São Paulo, fazendo essa gravação, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Celestino, antes de dar início propriamente ao nosso tema de hoje, que é o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, das suas atividades profissionais.
Eu sou professor do curso de Odontologia na Universidade Federal da Paraíba há 32 anos. Fundamos, juntamente com mais três colegas da Universidade Federal da Paraíba, a professora Neide Miele, professor Carlos André, professor Fabrício Possebon, que aliás é daqui de São Paulo, nós fundamos um curso de graduação e um mestrado em Ciências das Religiões. E é nesse mestrado e nesse curso de graduação que nós exercemos muitas atividades, com elaboração de trabalhos de tese. Ali eu leciono a cadeira de análise e interpretação de textos sagrados para o mestrado, onde participam padres, pastores. É um curso que enriquece muito a convivência. E na graduação, eu leciono o judaísmo e o cristianismo primitivo.
Por que o Evangelho e o Cristianismo Primitivo?
Essa obra, Coelho, tem um objetivo exatamente de tentar resgatar a originalidade da mensagem de Jesus. Porque se você pegar o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, tem uma recomendação de Jesus ali, nos falando que nós devíamos pregar o Evangelho, curar os enfermos, conduzir os espíritos sofredores, ressuscitar os mortos, dar de graça o que de graça recebemos. E que não devíamos levar nem duas túnicas, que não devíamos levar alfoge, nem ouro, nem prata. O que significa que nós buscamos exatamente nessa obra essa originalidade daquilo que Jesus nos pediu. Desde o seu ministério originado em Cafarnaum, na Galiléia, até o seu ministério na Judéia, culminando exatamente com o que a gente conhece como os quatro evangelhos canônicos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu trabalho exatamente nos textos originais em busca daquela mensagem sem ter, vamos dizer assim, o vício das interpolações, deturpações. Nós buscamos exatamente a cristalinidade da mensagem original de Jesus.
E o objetivo principal dela seria qual?
Chamar a atenção dos cristãos como um todo, para que a gente retorne aquilo que eu chamo cristianismo primitivo, que no século I foi tão autêntico, tão testemunhado pelos vários seguidores de Jesus, primeiro pelos discípulos e depois por aqueles que deram a própria vida nas arenas do Coliseu de Roma para testemunhar a mensagem de Jesus. Então, a obra tem exatamente esse objetivo, chamar a atenção para as pessoas refletirem sobre aquilo que Jesus solicitou nos seus ensinamentos e no seu evangelho, para que nós buscássemos, para que nós seguíssemos e, sobretudo, vivêssemos. Isso é a grande importância, quando ele diz que o Filho do Homem foi conhecido pelas suas obras. Então, nós não poderemos ser conhecidos de outra forma, a não ser pelo testemunho, pela fraternidade, pela solidariedade e pelo amor ao mais necessitado. Essa é, mais ou menos, em traços gerais, o que nós buscamos nessa obra.
E o que levou você a fazer essa obra, Celestino? Porque a gente sabe, o cristianismo primitivo, as pessoas leram, muitas pessoas já leram, mas ao longo do tempo, os evangelhos foram um pouquinho alterados, né? Tem alguma coisa a ver com isso, o teu objetivo nessa obra, não?
Tem muito a ver, porque eu trabalho exatamente pelo essencial. Você sabe que essa é a nossa quinta obra, né? Eu já lancei a primeira, que foi exatamente analisando as traduções dos textos bíblicos, onde nós trabalhamos mais especificamente no Velho, ou na Primeira Revelação, o Velho Testamento, ou Primeira Revelação, como chama Kardec. E agora nós estamos trabalhando em cima do Evangelho. Nós fizemos várias viagens a Israel, fizemos todos os caminhos de Jesus, iniciamos exatamente por onde o profeta Isaías coloca no seu capítulo 9, que uma luz desceria sobre a terra, e o povo que andava em trevas conheceria uma luz, que essa luz é Jesus. E começou essa luz na terra de Zabulon e Neftali, como ele coloca, que é exatamente as margens do mar da Galileia, onde Jesus, na casa de Pedro, iniciou o seu ministério. Então nós tivemos ali, e a obra tem várias, vamos dizer assim, testemunhos daquilo que eu vi, do que eu senti ali, e foi a partir daí que eu achei que era necessário resgatar aquela energia espiritual riquíssima que você encontra na terra de Jesus e trazer isso na forma de revelação escrita. E sempre a gente coloca um texto, um versículo, a tradução, aí tem texto hebraico, texto em grego, e onde a gente mostra exatamente o essencial daquilo que Jesus desejou como mensagem para todos nós, os seus seguidores, e que foi tão deturpada a partir do século IV em diante, quando entra a política romana e etc. Nós sentimos que quando Paulo foi levado a Roma, prisioneiro, que Roma deveria se cristianizar. Mas o que aconteceu foi o inverso. O cristianismo se romanizou e fundou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, quando deveria ser uma igreja, que na verdade não seria nem um templo, mas deveria ser uma mensagem com base exatamente em Mateus 10, que nós iniciamos falando, que é exatamente o amor, a dedicação, a solidariedade e a prática do bem, como começaram as primeiras comunidades do Atos dos Apóstolos, que chamava Casa do Caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como Jesus colocou, e é em cima dessa ótica que nós trabalhamos com ele.
E nesse seu lançamento, o prefácio é de um arcebispo lá de João Pessoa, me parece.
Sim. O prefácio é do meu amigo, arcebispo arquidiocesano da Paraíba, Dom Aldo de Cílio Pagotto, que, inclusive, me confessou em off, e que eu vou colocar aqui, porque está no próprio prefácio dele, que ele passou algumas noites sem dormir, refletindo sobre a obra, porque a obra dá um balanço sobre tudo. Nós não fazemos críticas. Nós analisamos historicamente exatamente o que aconteceu com a mensagem de Jesus. Isso ele me disse, mexeu muito, e que inclusive palavras dele estão no prefácio, a igreja precisa repensar os seus conceitos. Porque a partir de Constantino, aquilo que o cristianismo poderia ter sido uma coisa muito boa, a política entrou na igreja, e se você for analisar a história, muita coisa foi deturpada. Inclusive o símbolo do cristianismo, que era um pão e um peixe, no original, pelo que Jesus fez lá em Tábega, lá perto de Cafarnaum, transformou-se numa cruz, a partir de Constantino. Onde você passa hoje nas igrejas, você só vê cruz. Na verdade, é um símbolo romano, é um símbolo criado por Constantino, e não o símbolo original, que é o peixe e o pão da vida, que eu sou o pão da vida, e o peixe, porque eu vos farei pescadores de homens. É isso que Jesus coloca como os símbolos básicos dos chamados seguidores do caminho. Caminho aí, na verdade, é uma palavra do hebraico, derer, que não significa igreja, significa doutrina, corpo doutrinário, princípios espirituais a ser seguido por nós. Isso é o verdadeiro significado do termo caminho. Daí porque, se você pegar lá em Atos, você vê que a comunidade iniciais, os primeiros cristãos, eles tinham tudo em comum. Eles vendiam os bens que tinham, colocavam à disposição da comunidade e iam viver aquilo que Jesus pregou. Uma coisa belíssima que não custa nada nós pensarmos em voltar a esse período tão esquecido através da história e do tempo. O que Jesus disse lá em Mateus 10, para o que nós vemos hoje, nas práticas das igrejas, daqueles que se dizem cristãos, é uma coisa lamentável. Daí porque nós fizemos o último capítulo dessa obra sobre o dízimo, que eu acho uma coisa que não é cristã. O dízimo é um princípio do judaísmo que nem usa mais hoje. Mas tem seguidores de Jesus se intitulando cristãos e cobrando o dízimo dos seus seguidores. Nós espíritas devemos ver o dízimo como... Você pega algo do que você ganha e aplique em campanhas, enxovais, cestas básicas, campanha de lençóis para cobrir quem está nas sarjetas com frio. E aí sim, você aplica aquilo que você tem, uma parcela, para em benefício daquele que necessita. Você, de você para o necessitado, sem nenhum intermediário. Porque o dízimo inicialmente, ele era agrícola. A própria Torá fala que tem que ser um maaser, que é a palavra hebraica para dízimo, que vem de Esra, em hebraico, que é 10. Maaser é décima parte daquilo que era separado para os levitas que não receberam no assentamento das 12 tribos de Israel, eles não receberam terra. Porque Yahvé disse, vocês não terão terra, vocês ficarão à disposição dos sacerdotes para auxiliar na parte espiritual. Por isso que eles recebiam. Mas os levitas hoje não recebem mais dízimo, porque desde a reforma de Neemias e Esdras que acabou a participação dos levitas. Então não tem racionalidade se cobrar isso como se fosse algo obrigatório. Porque o próprio Jesus fala lá em Lucas que os fariseus e os escribas se preocupavam com o dízimo do cominho e da hortelã. E se esqueciam do principal, que era o amor a Deus e a caridade. E a caridade, como diz o livro dos Espíritos, ela começa com a distribuição daquilo que é material, terminando com aquilo que é espiritual. Porque a verdadeira caridade, segundo o livro dos Espíritos, é a tolerância, a indulgência e o perdão das ofensas daqueles com quem nós convivemos. Então, a verdadeira caridade que a gente pratica nas nossas casas deve ser a solidariedade, o amor com aqueles que frequentam as nossas casas. A questão da distribuição da sopa, do manguzá, como a gente faz nas nossas casas, dos enxovais, etc., etc., é você dar o que você tem. Mas aquilo tem uma importância muito grande, porque é um gesto de solidariedade com o necessitado e, ao mesmo tempo, une o grupo. Porque as pessoas que trabalham nesse tipo de tarefa são mais unidas, são mais compreensivas, dividem mais suas ansiedades, suas carências, e é nisso que a gente ganha muito mais do que quem recebe o material. É assim que nós, espíritas, temos que ver esse lado daquilo que muita gente chama de dízimo. Mas eu entendo até que isso tem muito a ver com a interpretação literal do Evangelho, da própria Bíblia, que as pessoas interpretam ao pé da letra e querem seguir também ao pé da letra.
Severino, o tempo passa rápido, né? Então nós vamos para um breve intervalo e retornamos em seguida.
Com certeza.
Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda com rapidez e preços bem vantajosos. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 operadora 11 3186-9777 ou 0 operadora 11 3186-9766.
Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz.
Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje falando do Evangelho e do cristianismo primitivo. E trazendo essas informações, o nosso companheiro Severino Celestino. Celestino, tem uma outra obra sua que é Analisando as Traduções Bíblicas. O que tem a ver esta obra com o novo livro, O Evangelho e o Cristianismo Primitivo?
Tem muito a ver, uma vez que essa primeira obra, ela é uma obra básica, que ela chama para que você reflita. Inclusive tem na contracapa, refletindo a essência da mensagem bíblica. Só que nessa obra eu exploro muito os textos do Velho Testamento, mas é uma obra que tem capítulos, por exemplo, 8 capítulos sobre reencarnação na Bíblia, tem uns 4 capítulos sobre fenômenos mediúnicos na Bíblia, e é uma obra que tem sido muito estudada e muito aceita, não só pelo meio espírita, como por pastores, padres, que tem estudado, tem lido, porque é uma obra ecumênica. Ela, inclusive, é prefaciada por um professor de hebraico do Rio de Janeiro, meu professor de hebraico, o professor Avraham Avidan, que é judeu, frequenta a sinagoga Gelut Hassadim, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, e é pós-faciada pelo meu amigo pastor Nemir Marien, que já está no mundo espiritual, mas que deixou umas observações muito interessantes. Então, é uma obra revisada e corrigida por um israelense, o texto hebraico. Então, é um livro que já está com 40 mil exemplares, praticamente, divulgado no Brasil e no exterior também, inclusive nos Estados Unidos, onde nós estivemos lá, na Flórida hoje já tem, Espanha, França, Itália, toda a Europa tem as nossas obras, Zurique, na Suíça. E é um livro que chama, mexe muito com a cabeça daquelas pessoas que acham que a Bíblia é em português, traduzida, mal traduzida, interpretada e mal interpretada, ela tem respaldos divinos. E eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou contra a Bíblia, pelo contrário, eu sou um defensor autêntico da Bíblia, mas em seus textos originais. Daí porque nós trabalhamos com o hebraico, o grego e o latim, são as raízes da mensagem divina, porém, no seu contexto original, que é o que traz a primeira Bíblia, o primeiro livro, a primeira obra. Esse mais recente agora, o quinto livro, que é o Evangelho Cristianismo Primitivo, tem a mesma linhagem, só que agora no Evangelho. Enquanto nós trabalhamos com Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, na primeira obra, agora nós trabalhamos com Jesus e os seus discípulos, sobretudo os quatro evangelhos, onde nós vamos, em cima desse contexto, buscar exatamente o que Jesus quis dizer para a gente e o que aconteceu também através da história com o Evangelho de Jesus. Então, tem mais ou menos o mesmo contexto, só que um mais ligado ao Velho Testamento e essa agora ao Novo Testamento.
Tá, então, as bases de pesquisa suas para a produção dessa obra são o Novo Testamento?
É, dessa última é, o Novo Testamento. Inclusive, o primeiro capítulo dela, eu falo de ressurreição e reencarnação como a boa e a grande notícia de Jesus, que é mal entendida. Eu tenho 16 bíblias, aliás, 22 bíblias em português. Delas, 16 bíblias dizem que em João 5, 28 e 29, Jesus teria falado de uma condenação eterna. Quando ele não falou, quando não existe. Jesus foi um ser que pisou esse planeta para nos resgatar, para trazer boas notícias para nós. Então, ele jamais falaria em condenação eterna. O texto original fala que Jesus diz assim, muitos ouvirão a sua voz e ressuscitarão ou despertarão, porque o verbo original lacum é mais no sentido de despertar, é o acordar no mundo espiritual. Quando você acordar no mundo espiritual, segundo Jesus nos fala, os que fizeram o bem terão um despertar com a vida eterna, com Deus, não precisando mais voltar. Os que praticaram o mal, esses irão para um julgamento. Julgamento não é sinônimo de condenação eterna. Então, o hebraico ladim fala de julgamento. O grego krisels fala de julgamento. E o latim iudis fala de julgamento. Todos colocam condenação eterna. Então, eu coloco esse primeiro capítulo como se fosse assim, é a boa notícia de Jesus. Não existe uma condenação para ninguém. Existe uma reflexão após a morte, como Paulo fala em Hebreus 9, 27, depois da morte há um julgamento. Paulo fala, reforça isso. E mostrando que, como Jesus diz em Mateus 5,25, cada um de nós deve buscar o quanto antes uma reconciliação enquanto estamos aqui. Porque quando chegar lá vai haver um julgamento. E dependendo do julgamento, você vai ter um retorno compatível com o que você praticou. Como aconteceu com o rico e com Lázaro na parábola que está lá em Lucas. Então, esse capítulo que eu chamo a boa notícia de Jesus é exatamente essa. Jesus trouxe uma notícia fantástica. Quem fez o bem, ótimo, já está com Deus. Mas quem não fez, não vai ter uma condenação eterna. Vai ter uma oportunidade de recomeçar de onde falhou, saldar os seus débitos e aí voltar para ele, porque está bem claro no Evangelho. Se tu fores orar a Deus e descobrir que teu irmão tem algo contra ti, deixa lá a tua oferta, deixa a tua oração e vai buscar uma reconciliação com teu irmão. Então, o primeiro capítulo já é um capítulo de um impacto muito grande, analisando João 5, 28 e 29, cuja colocação de Daniel, um profeta, lá do cativeiro da Babilônia, no capítulo 12, 2, Daniel diz: muitos dos que dormem no pó despertarão. Jesus diz: todos. Então, a oportunidade não é para muitos, segundo Daniel, mas Jesus já fecha a questão dizendo que todos nós vamos ter a oportunidade de recomeçar de onde falhamos. Eu acho isso fantástico. E está lá no texto original, e 16 Bíblias em português diz que é uma condenação eterna. Eu acho lamentável isso.
E o Chaves, José Rei Chaves, conhecido nosso, esteve aqui há tempos, há poucos programas atrás, ele comentou que, inclusive, não exatamente como reencarnação, que essa palavra foi criada por Kardec,
isso,
mas a reencarnação, em outras palavras, esteve na Bíblia no passado e ela foi excluída da Bíblia em um certo período da história. É verdade isso, Celestino?
Não, na verdade, não é que ela esteve na Bíblia. Ela tem na Bíblia verbos que significam isso. Por exemplo, o verbo lechayot em hebraico significa reviver, voltar à vida. Ezequiel, no capítulo 37 do seu livro, ele diz assim: eu vos retirarei dos vossos túmulos, vos farei reviver e vos colocarei em vossa terra. Ou seja, retirar do túmulo, fazer reviver e voltar à terra, não é uma ressurreição, é uma reencarnação. E a gente entende assim. Então, nesse sentido, é que o Rei Chaves, que aliás eu mando um abraço para ele, é nosso amigo, uma pessoa que eu admiro muito pelos seus estudos, o Zé Reis coloca exatamente nesse sentido de que aquele verbo, lechayot, ou lacum, como muita gente coloca, que é levantar ou despertar, são entendidos por nós como o significado que Kardec dá de reencarnar, voltar à vida, voltar à carne, ter uma nova oportunidade. Isso é bíblico, isso está na Bíblia do Gênesis Apocalipse, muitas passagens falando, nós temos 8 capítulos na primeira obra nossa, analisando, falando exatamente sobre isso. Então, o que Kardec chama de reencarnação, os profetas chamavam de lechayot, reviver, voltar à vida, que é exatamente o mesmo significado, só que voltar à vida na carne é reencarnação. É nesse sentido que o que se falava antigamente, hoje nós temos um conceito com esse nome de reencarnação. E que a corrente gnóstica do cristianismo primitivo, até o concílio, o segundo concílio de Constantinopla, no ano 533 da nossa era, aceitava isso plenamente. Uma igreja, e hoje tem muitas correntes católicas e até igrejas batistas que aceitam a reencarnação. E eu tenho amigos pastores que vêm conversar comigo e que falam exatamente dessa coerência que existe na Bíblia. E eu tive um aluno agora do curso de mestrado que fez uma tese sobre ressurreição e reencarnação. Ele foi um dos alunos mais contundentes do curso e acabou aderindo à causa, e a tese dele foi um sucesso, defendeu já. Um pastor, e que acabamos muito amigos, convidou até para ser padrinho do casamento dele, eu não pude participar, mas surgiu uma amizade muito grande, que é o pastor Valdemar, lá na minha cidade, uma pessoa a quem eu mando um abraço carinhoso nesse momento, e respeitoso, porque eu respeito a religião dele como ele respeita a minha, e a gente aprende que nós podemos nos amar apesar das nossas diferenças.
E as diferenças são só detalhes, na verdade, sim, né, Celestino?
É um detalhe religioso, porque se você é espiritualizado, como bem coloca no áudio aí, no prefácio da nossa obra, se você é espiritualizado, você entende o outro, mas se você é um religioso ortodoxo, a religião separa. E aquilo que separa, a gente não deve incentivar, a gente deve incentivar aquilo que une, porque Jesus não deixou religião, apenas a grande mensagem, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isso aqui é o importante.
E só para a gente estar chegando ao final do programa, Celestino, quais são os assuntos, os temas estudados nesse novo livro? Dá uma geral, evidentemente, senão o pessoal não vai comprar o livro, né? Para estudar, inclusive. Né?
Você, inclusive, depois você mostra aí a capa, eu gostaria que as pessoas vissem, né? Do nosso companheiro lá de João Pessoa, da editora Ideia, onde ele vai estar à disposição. E essa obra, nós ela tem aproximadamente 30 e poucos capítulos. E são diversos. Começa com Jesus, a grande ressurreição e reencarnação. Jesus, luz do mundo, que é um outro capítulo muito importante, que a gente explora exatamente o princípio da vinda de Jesus ao planeta, mostrando que ele já estava com Deus antes da criação do mundo, como ele cita lá em João 17:5. Tem um capítulo sobre Jesus e as mulheres. Tem um Jesus, encontro de Jesus com Nicodemos. Tem um ensaio sobre as parábolas, quando eu falo da parábola do bom samaritano. Então, é uma obra que está realmente repleta de assuntos importantíssimos para o cristão e, sobretudo, para aquele que quer conhecer Jesus racionalmente. E as nossas experiências vividas na terra de Jesus estão contidas nessa obra, onde eu gostaria, inclusive, de lembrar aos nossos telespectadores que nós estamos agora em abril, retornando a Israel com um grupo pela RW Turismo. Se você quiser fazer parte, você vai ter toda a história arqueológica dos guias e vai ter ao mesmo tempo a nossa narração bíblica à luz do Evangelho. Vamos começar no Egito, no Cairo, e depois vamos até a Alta Galileia. Quem está promovendo isso, se você quiser se interessar, procura aqui em São Paulo a rwturismo@rwturismo.com.br. Procura a Wanda ou a Márcia ali na Alameda Barros, aqui em Santa Cecília. Ou pelo telefone 3667-3506. 011, que é o DDD de São Paulo. 3667-3506. Entra em contato com a Márcia, com a Wanda, que você vai ter. Aliás, nós vamos estar no dia 24 de abril, que é sábado, domingo de Páscoa. Nós vamos estar exatamente no cenáculo onde Jesus realizou a Páscoa com seus discípulos. Será assim uma primavera, que lá é primavera nessa época, riquíssima em nossas vidas, onde aqueles que estiverem conosco poderão desfrutar das famosas belezas da energia que Jesus deixou ali no cenáculo, quando lavou os pés dos discípulos, e no mesmo local onde, no Pentecostes, o Espírito Divino animou num fenômeno mediúnico coletivo, chamado de xenoglossia, onde os discípulos estavam todos reunidos, e às 9 horas da manhã, cada um falando um idioma diferente, e Pedro foi explicar que eles não estavam embriagados, mas que era exatamente um fenômeno divino, um fenômeno mediúnico, que é ratificado em Atos 2, para quem quiser conferir.
Celestino, eu queria pedir a você que, numa próxima oportunidade, que você puder estar com a gente, que você falasse de um desses temas que você citou, de Jesus e as mulheres. Então eu gostaria que, brevemente, tão logo você possa, você retorne aqui ao programa para a gente falar sobre esse tema.
Será um prazer imenso com ele. Aliás, esse tema é um tema revolucionário, porque você vai ver e você pode observar que Jesus, embora tendo sido um judeu, ele tratou as mulheres com a maior igualdade entre o homem, o sexo masculino e feminino, e com muito amor, mesmo aquelas que a sociedade então rejeitava, discriminava. Ele teve uma maior fraternidade, um maior carinho, um amor que sensibiliza aqueles que escutam, aqueles que podem ler no Evangelho esses encontros, como Marta e Maria, como Madalena, como a samaritana, a mulher que tem um fluxo de sangue. Então, nós temos um tema riquíssimo aí com ele, com certeza, para conversar a respeito.
Celestino, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria que se deixasse para os nossos amigos de casa suas considerações finais.
Eu queria agradecer a Deus, a Jesus, a Kardec, a você que nos deu essa oportunidade no Transição, de trazer essa mensagem libertadora de Jesus e dizer para você que está nos ouvindo: não pense em condenação eterna. Não tenha medo de Satanás, não tenha medo de um inferno, nem de uma condenação. Deus é infinitamente justo e bom. Jesus veio exatamente para trazer uma mensagem libertadora do Evangelho, e aquele que a seguir, com certeza, chegará ao seu reencontro. Só que cada um tem que fazer a sua parte. Tem que amar, ser fraterno, indistintamente, como Jesus nos ensinou. Amai uns aos outros, como eu os amei. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima, se Deus quiser.
Celestino, nossos agradecimentos. Eu gostaria de lembrar aos nossos amigos de casa que esse programa poderá ser revisto e os anteriores também em nosso site, que é o www.programatransical.tv.br. A vocês, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.